De pronto, eu posso dizer que os nossos comerciantes e o setor de gastronomia e hotelaria já nos ajuda muito desde o momento que acataram, né, Rodrigo, as decisões e delimitaram, né, e limitaram, na verdade, o horário de funcionamento. Os restaurantes todos estão funcionando até às 9, eles atendem, começam a atender as pessoas até às 9, para que até às 10 possa liberar, né, e liberar seus funcionários e fechar de fato as casas. A hotelaria aqui é muito organizada, todos têm o selo do Ministério do Turismo, selo de segurança, né? Não recordo o nome agora. Então todos estão podendo exercer suas funções aí com 60% de capacidade. O comércio até 8 da noite é um bom horário, então até o governador nesse ponto foi razoável, né? O que a gente tem tido dificuldade e o maior problema é com relação aos parques e museus, né? Nós temos muitas atrações desse tipo aqui na cidade, são mais de 50, né? Entre museus, parques, enfim, e todos esses que são indoor precisam ficar fechados. E alguns espetáculos também de produtoras privadas que estreariam essa semana acabaram tendo que protelar essa estreia até que o Estado consiga, né, superar essa fase, que não está fácil, a gente sabe disso, e consiga liberar esses eventos, espetáculos, enfim, que para acontecerem.
E quanto a outras medidas, haverá alguma ação do poder público, por exemplo, até na questão da própria entrada na cidade, se haverá algum tipo de barreira sanitária ou até alguma fiscalização de forma mais intensa, pelo menos durante esse período em que vigora o decreto a respeito das medidas emergenciais?
Nós fazemos as barreiras desde sempre, né? Todos os finais de semana a gente faz elas, sexta, sábado e domingo. Claro que não é um controle de 100%, que é humanamente impossível e acarretaria muitos problemas, né? E que nenhuma medida fiscalizatória mais contundente está passando, pelo menos por enquanto, como opção. A gente não tem como proibir as pessoas de chegarem na cidade e tal. O que tem nos ajudado é o sistema de monitoramento dos Lago Negro, Rua Torta, né? A Praça das Etnias e a Rua Coberta, que consegue nos dar a medida em tempo real de quantas pessoas têm. Né? E nós temos, e estamos conversando com a Brigada Militar para ter não digo uma ação fiscalizatória, mas uma ação de didática, né? De que as pessoas circulem. E o que tem acontecido? Ninguém fica parado, vai, tira sua foto na coberta e acaba saindo.
E Anderson, a gente sabe, né, que neste momento também ocorre um dos principais eventos de Gramado do Brasil, né, que é o Natal Luz. E a gente sabe que mesmo com essas medidas emergenciais, eventos deste tipo não foram tão impactados por conta que o governador deu uma certa flexibilização. Mas eu queria ver se teria que ter alguma adequação, se esses eventos aí que está ocorrendo em Gramado, como Natal Luz, né, eles tiveram que se adequar a isso e também um trabalho de vocês junto à organização para conversar, né, ter esse trabalho interdisciplinar com quem organiza o evento.
O Natal Luz esse ano é uma edição completamente diferente das tradicionais, né? Não tem nenhum espetáculo, né? O Natal Luz hoje ele está totalmente disposto só na sua decoração. Aliás, tem um espetáculo que é um espetáculo que é um caminhão que é itinerante, ele passa circulando no centro, né? Então não tem. O Natal Luz foi todo pensado para não ter nenhum espetáculo, não ter nenhum tipo de aglomeração, né? Nós teríamos um espetáculo que é o Illumination no lago, mas eu faço parte do conselho da Gramado Tour também. O próprio conselho decidiu por não ter, né, nenhum tipo de montagem, de espetáculo, de manifestação artística que pudesse juntar pessoas, né? Então, o Natal Luz em si não precisou se adequar ao decreto.
Pois é, Anderson, nesse sentido mesmo da questão dos impactos econômicos, né? Então, com esse decreto também estadual mais restritivo, e caso ele venha até a se perpetuar, né, por mais desses 15 dias iniciais, como que vocês avaliam essa questão também para o impacto econômico, principalmente nessa época do ano, que é uma das mais movimentadas, né, em Gramado?
Sim, é Gramado. Até ontem a gente em conversa com o pessoal do Gabinete de Crise do Estado, do Comitê de Dados, né? Eles nos ligaram porque Gramado, Canela, Nova Petrópolis, até Caxias do Sul, Bento, a nossa região aqui, né, que são cinco, seis cidades, né, e Gramado muito vive e sobrevive do turista, mas muito desses parques temáticos, né? Então, o impacto negativo, né, disso estar tá fechado aqui na cidade é. Por enquanto a gente não tem como medir, mas é um impacto muito grande, né? O Snowland recebe ali perto de mais de 1.000 pessoas por dia, por exemplo, né? Então, é uma movimentação importante que deixa de acontecer, consequentemente a empresa não tem seu faturamento, né? E o município deixa de arrecadar. E o município de Gramado hoje, ele tem boa parte da sua arrecadação através do ISS, deve passar de 50 milhões de euros. É muito dinheiro que entra nos cofres do município através desse tipo de serviço.
É, até pegando esse gancho, né, Anderson, porque são essas medidas emergenciais que valem até o dia 14, mas se a situação não estabilizar, tem até a prerrogativa de que se prorrogue essas medidas aí do governo do estado, tanto que o governador Eduardo Leite está se reunindo com diversas frentes, né, principalmente ligadas ao setor de eventos, a parte dos músicos também. Eles se encontraram aí nesta semana para fazer uma reunião e conversar internamente também como é que está essa discussão. Vocês têm medo também que essas medidas sejam prorrogadas e afetem, impactem mais ainda a parte turística de Gramado?
Eu não acredito que vá se prorrogar, Rodrigo. Pelo que eu tenho acompanhado e sempre com os dashboards do governo do estado aqui na minha tela, e eu também faço parte do gabinete do Observatório de Saúde da região. Pela prévia que saiu hoje, acho que melhorou um pouco os números, né? Então, acho que um susto de vez em quando é bom para que as pessoas também se conscientizem, né? À medida que a bandeira laranja, que como ficou muito tempo em permanência ali, né? Permaneceu por muito tempo vigorando, as pessoas acabaram relaxando um pouco, né? As pessoas, todo mundo, né? Então, acho que às vezes é bom a gente tomar um susto para também cuidar, porque não é brincadeira a doença e a gente perdeu pessoas muito queridas na cidade aqui, né? E acaba que a gente precisa se cuidar também. Mas não acredito que vai vigorar por muito tempo, não, né? As pessoas estão começando a tomar mais cuidado e acredito que até semana que vem aí a gente consiga melhorar esses números.
Certo, até para o pessoal de Caxias do Sul entender, né, qual é que é o contexto da saúde aí em Gramado, né? A gente vê que aqui também os números de leitos começaram a subir, a ocupação deles, né, principalmente no setor privado. Aí em Gramado, como é que está essa avaliação de vocês?
Nós estamos agora, estou com o dashboard aberto, inclusive, a gente está com 70% de ocupação na nossa UTI. Só que ela está recebendo pessoas de fora também, né? A gente recebeu pessoas, inclusive, fora da nossa macro-região, né? Já. Então, ó, a gente está com 77% aqui de ocupação. Dos 18 leitos, tem 14 ocupados, contando pacientes com Covid e pacientes de doenças ordinárias. Tem se mantido assim há algum tempo já. A gente teve um pico há uns 30 dias atrás, se deveu algum motivo particular que não se achou qual é o motivo, mas de lá para cá tem se mantido nesse patamar para menos sempre. Temos hoje cerca de 2.500 casos confirmados já na cidade, né? Mas também a gente tem testado bastante. Eu até peguei um dado agora à tarde, a gente testou mais de 13 mil pessoas, mais de 13 mil, já fizemos mais de 13 mil testes, então é um número elevado, 35% da população mais ou menos já foi
Sim.
testada, né? Então isso também acaba, à medida que se testa mais, se aumenta o número de casos, né?
E Anderson, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né, a gente sabe que por mais que a gente conscientize as pessoas e por mais que tenha subido, né, os casos de Covid, a doença avançado bastante aqui no estado neste final do ano, as pessoas vão se deslocar, vão para locais turísticos como o litoral e também como Gramado. Então você, como trabalha, né, no gabinete de crise, trabalha diretamente com esses dados. Qual é o recado para a população e para a comunidade que você deixa que vá subir aí para a Serra, né? Aí para Serra não, aí para Gramado, por conta dos eventos que tem?
Primeiro eu quero começar agradecendo, né, porque a maioria absoluta das pessoas, né, a maioria absoluta, vem para cá, se comporta, usa máscara, não se aglomera. Então, eu acho que essa atmosfera que Gramado, e a região tem, não só Gramado, a gente, outro dia eu fui até Nova Petrópolis, em Canela também, que são perto aqui, as pessoas que nos visitam têm essa consciência, até porque geralmente são pessoas que vêm em família, né, então tem uma consciência mais forte com relação a isso. Né? E que pedido que continue assim, né? A gente não vai, de maneira alguma, impedir que as pessoas venham para Gramado, porque a cidade está linda, está uma atmosfera bonita aqui, do Natal, de paz, de beleza, enfim. Né? Mas que elas continuem isso, continuem fazendo isso, continuem com a sua família, óbvio, né? Usando máscara, não se aglomerando, não ficando muito tempo em determinado local, né? Para que se mantenha esse, digamos, esse controle, né? Sobre a contaminação e a doença aqui na cidade.